Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida.
Durante a pandemia da Covid-19, em 2020, o Ministério da Saúde informou que o grande tempo entre a coleta da amostra, processamento e liberação do resultado implicou no aumento do número de novos infectados pelo coronavírus. No site do Ministério da Saúde, podemos verificar que a Covid-19 ainda continua matando. Em 29 de julho de 2025, foram informados 39.291.545 novos casos dessa doença, com 716.478 óbitos. Ou seja, a Covid-19, após 5 anos, ainda continua fazendo muitas vítimas. Sobre a agilidade para detectar essa doença, conversamos hoje com o professor Dr. César Ricardo Teixeira Tarley. Professor César, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço o convite.
O professor César é do Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina. Desde 2020, é considerado um dos pesquisadores mais influentes do mundo, segundo rankings internacionais. E além de suas atuações como docente, pesquisador, coordenador de pós aqui na UEL, destacamos que o professor César Tarley também é coordenador da área das Ciências Exatas e da Terra da Fundação Araucária e consultor da CAPES na avaliação quadrienal dos programas de pós. Já publicou 280 trabalhos científicos e é muito referenciado por seus pares, ultrapassando 7.400 citações. Já orientou 138 alunos. O professor César e sua equipe têm trabalhado no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a detecção de doenças. Uma dessas inovações é o sensor que detecta o vírus da Covid-19 na saliva e é capaz de identificar quantidades minúsculas da proteína desse vírus e entrega os resultados em minutos. É isso, professor César? Conte para nós, o que motivou o desenvolvimento desse sensor?
Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né, Dircel, para trocar essa ideia aí com vocês, né, sobre o projeto que a gente tem executado, né, aqui na UEL. No ano de 2020, né, com o surgimento da doença, muitos pesquisadores no mundo todo passaram a imprimir esforços para desenvolver dispositivos analíticos, né, mais simples, mas com custo menor para a detecção do vírus, logo já nos primeiros sintomas, né? E aqui dentro da UEL, um grupo de pesquisadores do Departamento de Biologia, né, de Microbiologia, especialmente no nome da professora Sueli, eles submeteram um projeto para o CNPq, e do qual eu faço parte, né, para desenvolver esses dispositivos, né, de diagnósticos para a doença. Similarmente a esse projeto, um outro projeto que foi submetido também ao CNPq foi um projeto em parceria com pesquisadores da Unicamp, também do qual eu faço parte. E esses projetos eles foram aprovados e o objetivo principal era desenvolver dispositivos. No nosso caso em especial aqui, o objetivo foi desenvolver um dispositivo eletroquímico, né, que pudesse detectar, como você disse, na saliva, que é uma amostra relativamente simples de coleta, né, ao invés de coletar a amostra da faringe ali, né? Então, uma coleta mais simples e que fosse um dispositivo que apresentasse uma sensibilidade bem maior do que os dispositivos que já existem comercialmente. Uhum. E esse dispositivo ele tem essa vantagem de você conseguir monitorar o vírus, então, já logo nos primeiros sintomas, né? Porque a gente tem duas opções, né, para monitorar. Ou você monitora o anticorpo, né, no sangue, depois que a pessoa já está infectada. Isso leva alguns dias, né? E então, até você detectar esse anticorpo, a pessoa ela pode transmitir esse vírus para outras pessoas. Ao passo que se você detectar já logo nos primeiros sintomas, ou seja, você detectar de fato o vírus na saliva e não o anticorpo no sangue, você consegue já ter o diagnóstico rápido, preciso, né? E já deixar a pessoa fora de contato com os demais para evitar a transmissão da doença.
Em termos práticos, professor, quais são as vantagens desse sensor em relação a testes como o RT-PCR? E aproveito para perguntar o que é essa técnica?
A técnica RT-PCR é uma técnica que a gente chama de técnica ouro, né, padrão ouro, porque ela detecta, de fato, ela é baseada em biologia molecular, onde se detecta o RNA, né, do vírus. Então, você avalia geneticamente qual é o RNA do vírus. Então, é uma técnica muito precisa também. Porém, ela é bem mais cara do que esses dispositivos que a gente está desenvolvendo, né? Uhum. E ela exige também qualificação do profissional que faz esse tipo de análise. É, mas ela é usada como referência, de fato, né? Quando a gente desenvolve esses novos dispositivos, nós precisamos validar esses dispositivos comparando com a técnica RT-PCR.
Hoje estamos conversando com o professor Dr. César Ricardo Teixeira Tarley sobre um sensor que é capaz de detectar o vírus da COVID-19 na saliva e fornecer os resultados em segundos, ou seja, um teste simples, rápido e eficaz. Essa tecnologia tem potencial de ser levada para o mercado ou adaptada para outras doenças?
Ela tem. Por que que ela tem? Nós usamos um eletrodo, né? A gente pode até preparar esse eletrodo no laboratório, usando um papel, por exemplo, que é, né, extremamente barato. Ou a gente pode até comprar esse eletrodo a um custo de R$10. Qual que é o diferencial desse nosso projeto? Esse eletrodo que a gente compra ou a gente prepara, ele não tem seletividade para detecção do vírus. E, de modo que a gente, então, faz uma modificação química na superfície desse eletrodo para que ele consiga responder ao vírus, né, de maneira seletiva. E como que é feito, então, essa modificação? Nós sintetizamos um polímero, né, vamos usar um termo aqui como se fosse um plástico, né, e essa síntese ela é feita na presença de uma proteína, que é aquela mesma proteína que fica sobre o vírus, que nós chamamos de proteína spike. Então, quando a gente faz essa síntese, na presença dessa proteína, sobre o eletrodo, e depois que a gente termina essa síntese, a gente remove essa proteína, e de modo que quando eu pego uma saliva agora e deposito em cima desse eletrodo, esse polímero ele vai ter uma cavidade seletiva à proteína que está no vírus. Então, quando esse vírus ele é coletado, né, na saliva e depositado em cima desse eletrodo, o polímero ele vai reconhecer quimicamente aquele vírus. Então, ele vai gerar um estímulo onde a gente consegue fazer a detecção. E é uma detecção bastante seletiva, eu diria que até específica, porque a gente consegue diferenciar, inclusive, se aquela amostra de saliva é de um paciente falso positivo, falso negativo, ou se é um paciente que tem os sintomas da COVID, né, mas ele não tem a doença. O que ele tem, por exemplo, é um H1N1, é uma gripe, né, ou então é um Zika, vírus, outro tipo de doença, né? Então, ele tem essa seletividade de fazer o rastreamento da doença de maneira seletiva.
O objetivo do Conexão Científica é evidenciar o impacto positivo que as pesquisas desenvolvidas na universidade podem ter no cotidiano das pessoas. Quais são, portanto, as contribuições fundamentais desse sensor para a melhoria da saúde e do bem-estar da sociedade, professor César?
Então, eu diria que esses projetos, né, a gente pode pensar em duas vertentes. A primeira é realmente a formação de recursos humanos, e que a gente tem colaborado, né, na formação de mestres e doutores. Mas pensando propriamente no dispositivo, eu penso que é um dispositivo portátil, né? Então, a gente pode... Para fazer essa medida, na realidade, a gente precisa de um potenciostato, que é um equipamento que cabe na palma da mão, como se fosse uma calculadora. E a gente pode fazer, então, uma medida portátil, né, numa própria farmácia, se você quiser, num laboratório, enfim. Então, ele tem essa aplicabilidade de conseguir fazer análise in loco, de fazer uma análise de uma amostra de saliva relativamente simples e a um custo muito baixo, né? Então, que mais ou menos na faixa de R$10, mais ou menos, uma análise dessa aqui, de R$10 a R$15. Então, a gente acha que esse dispositivo ele contribui bastante para a sociedade, porque quando a gente desenvolve esses dispositivos, a ideia é que ele, de fato, né, a gente consiga desenvolver, ele saia das paredes da universidade. É importante também comentar que, para que a gente, né, pudesse falar, né, sobre esse dispositivo e sobre a validação dele, né, nós analisamos amostras de pacientes que tinham, né, sintomas de COVID, foram mais de 10 pacientes. Algumas amostras eram de pacientes que tinham realmente a doença e outros não. E o sensor, ele conseguiu realmente diferenciar, né, quais eram as amostras positivas e as amostras negativas. Sempre comparando com a técnica de RT-PCR, que é a técnica padrão ouro.
Ou seja, se você detecta rapidamente, também rapidamente já toma os cuidados, começa tratamento. Isso é,
então,
muito importante.
Essa técnica, ela permite você fazer uma análise aí em cerca de um minuto, mais ou menos, e você já tem um resultado. Então, é aquela, é como a gente diz, se você já tem um sintoma, você já faz essa análise, identifica, caso a pessoa já tenha, né, tenha a detecção da doença, essa pessoa já fica, né, fora de contato com demais pessoas.
Professor, quais têm sido os principais desafios enfrentados no desenvolvimento de sua pesquisa?
O grande desafio, né, é a gente ter recursos, né, financeiros para se conduzir esse projeto. A gente só conseguiu desenvolver, né, por meio de projetos aprovados pelo CNPq. Em parceria com os pesquisadores da microbiologia, com pesquisadores da Unicamp. Comprar os eletrodos, comprar as proteínas, comprar o equipamento, né? Porque esse potenciostato, a gente precisa comprar ele, né, para fazer as medidas eletroquímicas. Então, eu diria que é isso. Assim, o grande desafio é recursos humanos. A gente precisa do apoio, né, dos governos, né, para que a gente consiga desenvolver todos esses trabalhos, né? E é importante também mencionar que esses trabalhos que envolvem impressão química, né, tecnologia de impressão química, eles são estendidos para outras áreas também. Então, o nosso grupo trabalha também na área forense, né, onde a gente desenvolve dispositivos também de detecção, mas não eletroquímica, dispositivos óticos para detecção de drogas apreendidas pela polícia. Então, a gente tem parcerias também com a Polícia Científica do Paraná, nesse sentido, para explorar essa tecnologia que existe desde 1971, 72, na realidade, só para vocês terem uma ideia. No Brasil, ela começou a ser estudada, essa tecnologia de impressão química, lá em 2004. Não existia ninguém no Brasil que trabalhava com essa tecnologia. E quando eu comecei o pós-doutorado, foi aí, naquele momento, que eu comecei a despertar o interesse por essa linha de pesquisa, né? E que é basicamente isso, desenvolver dispositivos analíticos com custo menor e com alta seletividade.
E ágil na entrega do resultado.
Na entrega do resultado.
Se alguém se interessou por esse assunto, como pode encontrar mais informações a respeito ou entrar em contato com você? De repente, algum laboratório que quer saber mais a respeito do teu projeto?
Pode acessar o site do departamento, lá tem as informações, o meu e-mail, né, meu contato, o site do programa de pós-graduação também, né, essas informações estão lá.
Então, se alguém quiser entrar em contato com o professor César Tarley, é só buscar na página da UEL o Departamento de Química.
Programa
de pós-graduação em
também
Química.
Também em Química.
Ótimo. Professor Dr. César Ricardo Teixeira Tarley e eu sou Dircel Kyler em Conexão Científica, a Universidade pesquisando e inovando para transformar a sua vida.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kyler. Coprodução, professor Frederico Garcia Fernandes. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br. Instagram @conexãocientificauel.